A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Rede Jovem Pan News.
Discutido para que passe o caminhão aqui em uma série de coisas que convém a eles?
Eu vou dizer mais, até antes de ouvir o Mota, mas eu sei, porque eu quero ouvi-lo, mas quero ouvi-lo também sobre isso que eu vou falar. Porque é o seguinte, essa classificação da incitação à violência que eu menciono, de você precisar ter um fato concreto, ou seja, a possibilidade real de alguém cometer aquilo que você disse com a palavra de ser feito, e vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso é que é tido como um crime da palavra. O crime da palavra é quando você, ao falar algo, gera ou cria a possibilidade concreta e real e determinada de alguém cometer o crime. Então, se eu falar, vai lá e faça. Bom, se eu não disser faça o quê, se eu não disser como faça, e se eu não disser quem faça e contra quem, e não houver a possibilidade real de todas essas pessoas envolvidas cometerem aquele ilícito, não tem ilícito, é só palavra. É só palavra. Então, esse é um ponto importante. Eu acho, né, que a direita ela precisa combater aquilo que a esquerda tem feito, não fazendo igual, mas sim desmantelando os instrumentos censórios que têm sido utilizados. Né? Não adianta você repetir os mesmos instrumentos.
Olha, Marcília, eu vou discordar parcialmente da sua opinião. E vou discordar porque se faz no Brasil um patrulhamento minucioso do discurso de todo mundo que não é de esquerda. Então, o exercício que eu propus, eu vou propor de novo. Imagine uma frase dessa sendo dita por um candidato de direita. Imagine Flávio Bolsonaro dizendo isso. O que você acha que aconteceria, que já teria acontecido? A minha aposta é que já teria sido aberto um inquérito contra o Flávio e que ele já estivesse ameaçado aí de ter a sua candidatura impugnada. E já haveria dezenas de políticos de esquerda chamando o Flávio de genocida, dizendo, olha, tá vendo como é que esse pessoal da direita é? Então, primeiro de tudo, é uma necessidade do tratamento igual para todo mundo. Se há esse patrulhamento minucioso de discurso de um lado, tem que haver do outro. A gente sabe que não vai haver, né? Agora, o outro ponto que é muito importante é que faz parte da estratégia política da esquerda a desqualificação e a desumanização dos seus adversários. Então, numa disputa política, você pode dizer, olha, o meu adversário, ele não entende de economia, ele é desastrado na administração, ele não teve uma educação completa, então ele não compreende como funciona o mundo moderno. Não vote nele, porque ele vai produzir resultados desastrosos. Vote em mim, porque eu sou mais preparado, mais competente. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer, esse sujeito aí é fascista, esse sujeito aí é genocida, esse sujeito aí vai acabar com a vida de todos vocês, ele é um traidor, ele merece ser enforcado. Qual é a mensagem que está vindo aí? Repetida muitas vezes. Isso é o que em política se chama de assobio de cachorro. Isso é o que se diz que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou resultando em atentado contra Donald Trump. 3 atentados até agora. E a gente não pode esquecer que o pai de Flávio Bolsonaro foi vítima de um grave atentado contra a vida dele. Então a gente precisa ter esse contexto todo. É lógico, né? Ninguém vai procurar uma corda e sair correndo atrás do Flávio para enforcar ou de outros políticos de direita. Mas essas mensagens trabalham em outro nível. Elas vão criando na cabeça de algumas pessoas a ideia de que os políticos adversários, os políticos de direita, são uma ameaça. Eles precisam ser eliminados. Eu acho que isso é sério. Agora, encerro meu comentário dizendo, eu não sei qual é a melhor forma de se lidar com isso, tá? Eu não sei se é a melhor. Realmente eu não sei. Eu deixo aqui essa questão em aberto.
Não encerra o comentário, não, porque eu quero te cutucar no negócio, quero insistir num ponto, que você falou o seguinte, Mota, e aí eu que vou discordar agora de você, parcialmente também, com você sempre muito gentil, diz, ele nunca discorda totalmente, é tudo mentira que é parcialmente, ele discorda totalmente, Lorde, mas ele fala que é parcialmente só pra gente ficar feliz. Mas o ponto, Mota, é o seguinte, você tá falando sobre o patrulhamento, muito bem, tem um patrulhamento de esquerda, vamos dizer assim, em relação a direita, né? Concordamos, maravilha. Agora, é uma reação adequada o patrulhamento de mão dupla? Quer dizer, quando a direita faz o patrulhamento de volta, ela não reforça o patrulhamento, a existência do patrulhamento? Quer dizer, a gente consegue combater o patrulhamento desmantelando o patrulhamento ou reforçando o patrulhamento? Essa é a minha questão. Quer dizer, quando eu pego, por exemplo, e sofro uma agressão, sei lá, alguém vem e me dá um tapa, será que se eu devolver o tapa, eu não justifico ou legitimo o tapa? Quer dizer, esse é o meu ponto, sabe? Se a gente tem uma perversão de algum conceito jurídico, como, por exemplo, patrulhamento em cima da censura, em cima da perversão de alguns conceitos jurídicos, será que nós não legitimamos que isso aconteça quando eu devolvo na mesma dose?
A sua pergunta pode ser respondida de uma forma geral, dizendo que é lógico que a solução não é patrulhar de volta. Não há dúvida nenhuma disso. Mas em relação a esse caso específico, na minha opinião, isso é uma coisa grave, sim. Isso não é um incidente isolado, isso faz parte de uma estratégia política da esquerda de manter o monopólio do poder e justificar esse monopólio dizendo o seguinte: só a esquerda presta, os outros são fascistas, os outros querem implantar a ditadura no Brasil. Eu li hoje, me mandaram, eu não sei se o artigo é de hoje, mas um artigo interessantíssimo de uma pessoa que escreveu um artigo de opinião para um dos grandes jornais aí de São Paulo, dizendo o seguinte: essa história de combater o crime endurecendo a lei, como o pessoal da direita quer fazer, isso aí vai dar em ditadura. Vejam só, a gente vive num país que é um massacre diário, onde o criminoso tem todos os direitos e benefícios, e se você protesta contra isso, o sujeito te acusa de estar planejando uma ditadura. Então, esse pensamento da esquerda de se colocar como o dono da verdade, da virtude, e dizer que os outros todos têm que ser eliminados. É isso que eles estão dizendo. Usou-se enforcar, mas poderia ser outras palavras, né? E a gente já viu. Tem um vídeo famoso, eu já mencionei aqui, de um professor universitário, se eu não me engano, do Partido Comunista do Brasil, que ele diz que para a classe média é uma boa espingarda, uma boa bala, um bom paredão, uma boa pá e uma boa cova. E aí, a gente acha isso fofo, natural? Não, não. E mais uma vez, se alguém da direita diz isso, nesse caso, usando essas palavras, no dia seguinte está preso, ou no mesmo dia, não importa quem seja. Então, não acho que patrulhamento de volta é a resposta de jeito nenhum, mas nesse tipo de episódio, na arena política, eu considero isso uma coisa gravíssima.
E veja que determinados termos que a gente está discutindo aqui, por exemplo, traidores da pátria, soberania, imperialismo, são os mesmos termos usados pela esquerda revolucionária nas últimas décadas. É a mesma coisa isso. Será que, de repente, se isso fosse ao contrário, como o Mota está falando, não teria outra conotação por completo? Ou será que a gente não poderia inverter aqui e dizer que um governo que sequestrou grande parte das instituições nos últimos 20 anos, que foram descobertos, por exemplo, o Mensalão, que é compra de voto de legislativo, o Petrolão, que levou a empresa a ser a mais endividada do mundo para distribuir dinheiro para um projeto partidário político, isso não seria uma traição à pátria? Porque você está roubando dinheiro de grande parte da população para fazer um projeto pessoal de poder, um projeto partidário de poder. Isso não seria muito mais fácil de ser compreendido como uma traição à pátria, por exemplo? Então perceba como esses termos, eles são facilmente ajustáveis para aquilo que eles querem com a conveniência deles, né?
E será que a gente não fica enforcado também com esse tanto de imposto? Também não
já
é um...
estamos.
É, pois é. E, aliás, vocês estavam falando, me lembrei daqueles episódios, né, que houve também durante o governo Bolsonaro, aquele lance da cabeça, né, daquele jogo com a cabeça dele e tal. Aquilo tudo era liberdade de expressão, né, pela esquerda.
E ele levava como tal.
Ele levava como tal. Eu acho que está certo.
E eu acho que ele está certo.
Está certo de levar. E esse é o meu ponto. Exato. Eu acho que, assim, como é que o Bolsonaro combatia, né, essas arapucas da esquerda, no sentido de tudo é censura, ou tudo é liberdade de expressão, é um perigo, é tóxica, pode causar mal, dizendo o seguinte: brinque comigo, riam de mim, tá tudo certo, vou considerar tudo que vocês fazem liberdade de expressão. Acho que no exemplo que eu dei do tapa, o Bolsonaro tinha aqui uma visão cristã, né? Ele dava a outra face, ele não devolvia com tentativa de censura. E isso me parece ser uma leitura adequada sobre como lidar com o tema, porque senão você vai escalando, né? E ele dizia, não, ele desmantelava dizendo o seguinte: brinquem, riam, não tem problema, tá tudo certo. E com isso dava um exemplo. Enfim, vamos continuar nesse tema, mas com um fato diferente, porque o presidente Lula terá de pagar uma multa de R$15 mil por ter pedido votos para Marina Silva, do Partido Rede, e Simone Tebet, do PSB, candidatas ao Senado para as eleições desse ano. A decisão foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo após representação apresentada pelo Partido Missão. No documento, o partido aponta irregularidades em declarações feitas por Lula durante evento realizado no dia 19 de maio no bairro da Liberdade. O tribunal também determinou a exclusão de um vídeo do evento do YouTube. Bom, a gente estava falando aqui, né, propaganda eleitoral. Eu até falei em relação ao Flávio, a possibilidade de que o vídeo fosse entendido como propaganda. É isso, propaganda eleitoral resulta nisso. R$15 mil no máximo de multa. Agora, a propaganda antecipada do Lula, R$15 mil. A possível propaganda eleitoral antecipada do Flávio, cassação? Não entendi a lógica, vocês conseguem me explicar?
Fora o dinheiro público no Acadêmico de Niterói e toda a música que falou lá a respeito. Isso passa batido mais uma vez, né? Não dá para entender porque, pela lei, pela forma, pelo arcabouço legal, não tem explicação. Mas é que nada do que está acontecendo hoje no Brasil, Marcília, não adianta mais ficar olhando apenas o lado técnico. A Constituição fala isso. Dá de ombro, e daí?
E vale ainda dizer, em propaganda eleitoral antecipada... E pedir voto, né? Pedir voto é deliberadamente historicamente, né, entendido como uma propaganda eleitoral antecipada. Quando você pede voto, isso está na lei, né? O pedido de voto é o clássico. Agora, um vídeo como esse que a gente mencionou de inteligência artificial, a própria jurisprudência, aliás, falamos disso aqui ontem, a jurisprudência do próprio TSE entende que quando isso é feito na convenção, não pode sequer ser considerado propaganda, porque o evento é interno. É só para os filiados e etc. E a propaganda é sempre, claro, para o eleitor. Se você está ali falando com os seus filiados, aquilo não pode sequer ser entendido como propaganda. Mas a lei, ora a lei, né, Mota?
Aí é uma coisa sem sentido nenhum. Porque pedir votos está na essência da atividade política. Você olha, por exemplo, por um país como os Estados Unidos, né? Eu acho que dá para tomar os Estados Unidos como exemplo para muita coisa. Eles são uma república democrática desde 1776. Se tornaram a nação mais poderosa do mundo. É o lugar onde todo mundo quer morar. Alguma coisa eles devem estar fazendo certo. Você olha para os Estados Unidos, os políticos lá estão em campanha permanente. Lá os deputados têm mandato de 2 anos. Lá não tem esse negócio de agora pode pedir voto, agora não pode, agora está em época de campanha. Por que isso? Qual é a finalidade disso? Se o sujeito é político, se ele é parlamentar, ele precisa pedir votos o tempo inteiro, de um jeito ou de outro. Para que criar essas regras? Elas não têm sentido nenhum, a não ser servir como instrumento de controle, que, como a gente já viu aqui, é usado de forma completamente assimétrica.
Bom, o ministro Alexandre de Moraes também deu 48 horas para que o ex-deputado Daniel Silveira explique o descumprimento da proibição de uso de redes sociais que lhe foi imposta como condição para que ficasse fora da prisão. Silveira cumpre pena de 8 anos por falar, o que foi considerado, olha só, incitação à violência contra instituições do Estado e por coação no curso do processo. Moraes apontou a violação após circular na rede social X um vídeo em que Silveira declara apoio à candidatura do senador Carlos Portinho, do PL. No vídeo, Silveira diz, aspas, "Senador, parabéns pelo trabalho, conte com meu apoio 100%. Venceremos." A postagem foi feita pelo próprio Portinho, nas suas redes, que chamou o Silveira de, aspas, amigo. Bom, então é bom a gente registrar essas duas coisas para todo mundo entender. Não foi na rede social do Daniel Silveira que foi publicado o vídeo. Foi publicado na rede social do Portinho, ou seja, mais um ato de terceiro que pune o primeiro, né? Então, o Daniel Silveira está sendo punido porque o Portinho publicou um vídeo na rede dele, do Portinho. E segundo, que é curioso a respeito disso, porque esse vídeo saiu, depois ali até foi apagado, salvo engano, mas rapidamente eles tiraram o vídeo do ar e em 2 horas o ministro Moraes já tinha dado a decisão para que ele se explicasse, né? Agora, curiosamente, tem um pedido da defesa do Daniel Silveira para que a tornozeleira dele seja trocada, que está na gaveta há um belo de um tempo.
Fico pensando se tantas 48 horas depois ele tem tempo de analisar todas as decisões que ele pede, porque deve ser uma atrás da outra, todo mundo tem 48 horas.
Será que o computador dele quebrou os outros números? Só tem 4 e 8?
Pode ser, porque é impressionante, assim, todo mundo tem 48 horas para se explicar, já virou até um motivo em casa de chacota.
Menos ele.
Não, calma, né? Aí, obviamente, não, né? E aí, é conveniência de alguns. Mas o mais importante disso tudo é o que você mencionou, um terceiro tendo que se justificar por uma decisão, um tendo que se justificar por uma decisão de terceiros, que você não tem controle. Como é que você pode ter controle se eu vou lá e posto alguma coisa sua? Não tem como, você é uma figura pública. Eu vou lá e crio um vídeo teu com a tua voz, da tua forma, ou aqui, faço uma postagem nas minhas redes sem te pedir autorização. Assim, qual é a justificativa para isso que você tem que se explicar? É. De novo, rapidamente, só para terminar de novo, a gente está discutindo aqui os absurdos. E os absurdos são um sintoma de algo muito maior que está acontecendo.
O vídeo, né? Não se sabe se o Daniel Silveira fez o vídeo para mandar internamente para o Portinho, se ele queria que fosse publicado e etc. Isso não fica claro, mas de qualquer maneira, enfim, é um ato de terceiro, porque a publicação é o ilícito, né? Ao que se entende da decisão, ele não considerou ilícito fazer o vídeo, a gravação em si, mas a publicação, e a publicação foi feita pelo Portinho.
Para que serve a gravação se não foi publicado? Para depois assistir em casa a pessoa?
Que daí? Você já não passou por isso, Mota? Às vezes eu mando um vídeo, eu posso mandar um vídeo, vou te mandar um vídeo hoje aí pra você de amizade.
E se ele postar?
Se você postar, não pode postar.
48 horas pra explicar?
48 horas.
E se alguém fizer um vídeo do Daniel Silveira usando inteligência artificial?
É isso que eu falei.
Dizendo, eu apoio o Portinho.
Exato. E ele não controla isso, Mota. Ninguém controla isso. Se fizer um vídeo meu, seu, ninguém controla. É exatamente esse meu ponto.
Mas é o que mais... Exatamente isso, Bruno. Porque uma decisão como essa, ela tem exatamente esse objetivo que você identificou aí. É controlar todo mundo.
Sim.
Não tem outro caminho para que uma decisão como essa seja cumprida. Você tem que controlar todo mundo. Agora, eu queria saber... Se todas as pessoas, né, que estão em regime aberto, com tornozeleira, têm esse tipo de fiscalização, esse tipo de controle, ou se só são os parlamentares e pessoas de direita que foram condenados nesse processo?
Obviamente, né, Mota, que nós estamos diante aqui de uma seletividade, até porque, imagina só, né, se... Há tempo para você sair dando 48 horas para todo mundo que está sob seu julgamento. Quantos processos devem ter nas mãos do ministro Moraes. Quantos processos tem nas mãos? Você aí que é juiz. Eu, inclusive, fui casado com uma juíza. Ela tinha debaixo da sua vara, né, 12 mil processos. 12 mil processos. Imagina, você tem, claro, era primeira instância e tal, é diferente. Mas 12 mil processos. Imagina, ué, que tenha 1.000, 2.000. Quantos processos tem um ministro do STF? 5.000? 3.000? Algo assim. Dá para sair dando 48 horas para todo mundo em 2 horas depois que aquilo acontece?
Essa foi a minha primeira colocação. Tem como ele fazer isso? Encavala um no outro.
Tem um jeito. Tem um jeito. Usando inteligência artificial. Aí você consegue.
Ô, Mota, mas a gente até viu esses últimos dias um juiz utilizou a inteligência artificial de forma errada, ele colocou lá um precedente que era falso, a inteligência artificial enganou o juiz, ele foi, entre aspas, processado, reclamação disciplinar, subiu para ser avaliada sobre ele, e o que que disseram? Olha, a conclusão de quem avaliou o caso foi, ele não será punido, porque os juízes estão aprendendo. Então os juízes estão aprendendo, mas os políticos estão sendo presos. O juiz está aprendendo, mas os políticos aí são punidos.
Agora me conta, tem alguém no Congresso produzindo uma regulamentação sobre uso de inteligência artificial em processos judiciais? Não tem. Eles estão preocupados com o uso da inteligência artificial em campanha eleitoral. Para você ver quantas outras aplicações importantes e relevantes a inteligência artificial vai possibilitar e que os nossos políticos analógicos eles só estão preocupados com campanha eleitoral.
Mota, Vai lá.
Eu ia dizer políticos e magistrados, só fazer uma correção aqui no que
eu falei. Não, há 2 dias atrás eu comentei a respeito do que saiu da OpenAI, que a inteligência artificial saiu daquele ambiente regulado e invadiu um outro lugar ilegal para dar a resposta que tinham solicitado a ela. Aqui embaixo, enquanto a gente está falando hoje nas tardes, está passando que já foram mais 4 ambientes que ela fugiu. Então veja só, como, aonde pode chegar, e aqui, como nós somos completamente analógicos, ainda com ideia dos anos 80, talvez esses burocratas realmente achem isso, né, Mota? Que inteligência artificial é meramente para fazer uma pergunta num chat ou fazer um videozinho de sátira.
Eu não tenho a mínima ideia. Não está longe o dia em que todo mundo vai ter em casa um robô humanoide. Aí você imaginou, você pode poder fazer o download nesse robô de uma inteligência artificial de primeiro socorro, de primeiro atendimento médico. Tem várias coisas que hoje você vai no hospital para ser diagnosticado, isso vai poder ser diagnosticado na sua casa. Vocês já imaginaram como a legislação brasileira vai reagir a isso? E quando chegar no Brasil, carro sem motorista? Eu estive ano passado em Los Angeles, eu vi um táxi sem motorista, eu não tive coragem de entrar. Meu filho queria entrar, eu falei, não, eu não quero aparecer nas manchetes, eu não quero ser o primeiro caso que vai dar problema. Mas amanhã vai ter aqui um carro sem motorista. Como é que a nossa a sociedade, como é que a nossa legislação vai tratar isso? Ninguém está pensando nisso. Eles estão preocupados com o vídeo do Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa no Instagram discordando da minha opinião, dizendo que pessoas inocentes serão enganadas por aquele vídeo. É um vídeo que já começa dizendo, eu sou inteligência artificial. Então, é uma confusão sem fim isso.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com um SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Aqui toca o seu som. 95,9.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Ligada em você.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior seguros. Maior em tudo que faz.
Rede Jovem Pan News.
Querendo criar mais uma empresa estatal de inteligência artificial. Percebam o nível de chacota que nós devemos ser.
Agora o cabidão de emprego vai ser bem orgânico, não artificial, né? E Mota?
Ah, não. Esse pessoal não tem a mínima noção do que estão dizendo, né? Eles repetem coisas. Alguém chegou lá e falou: olha, aqui, eu tenho aqui um projetinho maravilhoso, a gente vai criar aqui uma central de inteligência, uma superintendência nacional da inteligência artificial, com cargos aqui para os companheiros, sede própria, né? 15 diretores, e aí eles embarcam nessa história. Não tem a mínima noção do que estão dizendo. Essa geração de políticos é analógica, ela está em vias de extinção. Se vocês quiserem entender o tamanho do problema que eles têm, conversem com um jovem de 15, 16, 17, 20 anos, observem o mundo em que eles vivem. Esses nossos políticos, né, que chamam Bitcoin de Bitcoin, não é isso? Eles confundem link com print. Eles não têm ideia da revolução que está acontecendo no mundo. Por isso, eles enxergam tudo como uma ameaça para eles, e é mesmo. A tecnologia é a maior ameaça a essa estrutura política carcomida, que, diga-se de passagem, não está só se apegando ao poder aqui no Brasil, não. Aqui é um caso extremo. Mas a gente vê a mesma coisa acontecendo na Europa, na Austrália, no Canadá. São os políticos analógicos que se apegam ao poder com todas as forças. E ainda bem que nós temos um cara como o Elon Musk, que comprou o X, mudou as regras do jogo lá, e aí, com todas as barreiras, com todas as dificuldades, a gente ainda consegue ver aí um raio de luz apontando para o futuro, e essa é a maior esperança que eu tenho, porque esses políticos podem inventar o que eles quiserem, esses magistrados podem inventar o que eles quiserem, mas eles não conseguirão nunca segurar o avanço da tecnologia.
Ô Mota, e você falou de táxi, né? Que você pegou onde foi que você disse que pegou um táxi que era autônomo? Autômato,
né? São Francisco.
Em Los Angeles.
Los Angeles. Você sabe que eu vi.
Não peguei.
Você viu. Mas você não pegou porque você ficou com receio, é isso?
É coisa de caipira do interior, né? Eu fiquei com receio do táxi dar algum problema e depois eu ia aparecer na manchete, né? Brasileiro dentro do táxi fica preso. E também, Marcília, foi porque, por causa dessa minha... desse meu interesse por questões de segurança, né? Eu não me senti bem, não me senti seguro. Mas vi o táxi passando e várias pessoas pegando ele sem problema nenhum.
E você sabe que eu vi outro dia um especialista em aviação, tem um especialista que eu sempre vejo, que é o Lito Souza, e ele estava dizendo que os aviões comerciais hoje, que já existe uma tecnologia para que um avião siga sem tripulante, sem piloto. Né? Daria para o avião voar sozinho, digamos assim, mas que eles ainda não fazem isso, tanto que a gente vê, né, avião não tripulado, até mesmo das Forças Armadas, não aqui do Brasil, né, mas enfim, aqui, até porque as Forças Armadas aqui usam o avião para ficar carregando autoridade, né, enfim, eles têm não só a tripulação, mas ainda tem que carregar a bagagem, os malas das autoridades, os malas e as malas das autoridades, mas de qualquer maneira, a gente tem a possibilidade, já que esses aviões sigam sem piloto e etc, mas eles não põem isso em prática, por isso que eu lembrei do que você falou, por isso, porque as pessoas teriam receio de viajar, claro, num avião sem piloto e sem copiloto. Eu acho que é um receio que não deviam ter, afinal de contas a gente tem país que vive sem piloto e sem copiloto, países que os governantes não estão lá, não é?
E você acabou de levantar um potencial uso importante e revolucionário da inteligência artificial. Tá? Se você parar para pensar, quantos parlamentares a gente tem hoje que seriam substituídos com vantagem por uma inteligência artificial, que saberia o momento de fazer uma lei, qual é a melhor forma de fazer a lei, ou saberia até dizer, não, esse caso aqui não precisa de lei nenhuma. E já que a gente está sacudindo aqui, ó, o coreto, a mesma coisa para magistrados. Por que não ter um magistrado IA 100% imparcial? Não vai ter ninguém da família com escritório de advocacia, não corre esse risco. Né? Vai saber todas as leis, vai aplicar de forma econômica. Essas questões, Marcília, é que nós deveríamos estar discutindo. Porque a tecnologia vai chegar, né? Como no uso da IA na medicina. As vantagens são gigantescas. Mas onde é que fica o aspecto da responsabilidade? Né? Onde é que fica o aspecto do contato humano? Isso aí precisa ser discutido. Ninguém no Brasil está preocupado com isso. Eles estão preocupados é que usaram a imagem de Jair Bolsonaro. Aí não pode. Esse é o resumo da discussão sobre IA no Brasil.
Ô Mota, você me lembrou agora uma fala do Barroso, que outro dia ele estava mencionando um estudo que eu acho que a filha dele estava fazendo, ou ele estava fazendo com a filha, eu não sei exatamente. Depois, Barroso aí, coloca no chat para explicar para a gente, se o Barroso estiver nos assistindo. Mas que era o seguinte, a pergunta que se fazia nesse estudo, é interessante a pergunta, era o seguinte, você, jurisdicionado, cidadão, tem direito... Com o uso, o avanço da inteligência artificial. O direito nosso é de receber uma decisão boa ou uma decisão humana? Qual é o nosso direito? O que você prefere? Uma decisão humana ou uma decisão adequada? Porque é isso, com o avanço, a inteligência artificial pode fazer esse papel, ou poderá em algum momento fazer o papel do próprio magistrado. Isso é possível? Quer dizer, o direito nosso está implícito no direito de receber uma decisão judicial que seja humana, mesmo que ela seja boa, ela seria ilícita se não fosse humana? É um debate.
Eu talvez não tenha entendido a questão direito. Mas crimes não são cometidos por humanos? Você vai... Uma ação, porque ela é realizada por um humano, não quer dizer que ela é boa. Então, eu prefiro o quê? Eu prefiro ser diagnosticado na minha doença por um sistema de inteligência artificial ou por um médico mal preparado, que não sabe direito das coisas e que pode me matar? É uma questão que não é questão, né? A gente quer a melhor resposta possível para o problema que a pessoa tem. Mas você vê, a própria existência dessa pergunta mostra a necessidade da gente conversar sobre isso e discutir. Né?
É isso.
Que a minha resposta para isso, se eu vou à justiça, o que eu quero? Eu quero uma resposta de acordo com a lei para o meu problema o mais rápido possível. No Brasil, você espera décadas. Né? Tem processos judiciais que você morre e o processo não foi resolvido. Que justiça é essa?
E você sabe, Mota, que eu fico aqui pensando só o seguinte: se inventarem parlamentar com inteligência artificial, eu só receio que eles criem um robô que tenha bolso. Esse é o meu medo. Talvez seja um medo que a gente vai ter que contingenciar de alguma maneira. Olha só, uma pesquisa... Diga, Mota, diga, desculpa.
Não, eu acho que o grande risco é de quando você começar ou fizer experimentos de substituir legisladores, políticos, administradores públicos, magistrados por inteligência artificial, o resultado ser tão bom, que não vai ter mais volta, entendeu? Ninguém vai mais querer. Porque na hora que você botar um sistema de inteligência artificial, não vai ter mais escândalo do INSS, não vai ter mais escândalo do Banco Master. Não vai acontecer mais nada disso, né?
Mas você acha
teremos
que...
outros problemas.
Você acha que tem robô de direita e robô de esquerda? Tem como a gente criar uma...
Depende
de
quem programa.
Uma polarização?
Não existe robô de esquerda. É falha. Robô de esquerda é um robô que está com problema.
Ele dá uma pane, igual esses dias um de uma empresa lá. Não sei se você viu uma tal de uma empresa que foi fazer uma apresentação, ele caiu no meio. Talvez seja isso.
É, eu vi, caiu pra trás.
Pra trás, né?
Morreu o robô.
Exato.
Essa é boa. O robô de esquerda é uma falha do sistema, é isso, Mota? Poxa vida.
Imagina, robô marxista.
Olha, falando esquerda, uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que os petistas, acredite se quiser, os petistas Rui Costa e Jacques Wagner lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado na Bahia. Vamos conferir. Bom, temos a arte aí na tela. Ó, Rui Costa aparece com 22%, seguido de Jacques Wagner do PT com 16%. E depois só vem a Ângelo Coronel, que pega em terceiro, mas você vê a diferença, o Ângelo Coronel está em... O Ângelo deve ser coronel, né? Pega 6%, ou seja, a diferença é de 16% em segundo lugar do Jacques Wagner para o terceiro lugar, que está com 6%. Jacques Wagner, como a gente já sabe, né? Enfim, ficou aí, está sendo investigado, né? No caso Master, que aqui nós mencionamos, que foi mencionado. No entanto, o eleitor da Bahia parece que não está nem aí para essas investigações ou resolveu dar o seu crédito ao Jacques Wagner. Ele está ali em segundo lugar nas pesquisas. O levantamento ouviu eleitores em todo o estado e faz parte do monitoramento do cenário para as eleições de 22. Surpresos, meus amigos?
Infelizmente não, a Bahia está presa nessa roda de ratos já há muito tempo, é um dos estados mais pobres do país, um dos estados onde tem mais pessoas que dependem do auxílio, um dos estados com maior criminalidade. Eu falo com muita pena porque realmente eu adoro a Bahia, fui almoçar com um grande amigo hoje meu que é de Salvador, mora lá inclusive, e a gente estava falando sobre isso. Então é uma pena porque esse ciclo precisa terminar, ele é um ciclo vicioso, longe de ser virtuoso, os dados mostram isso. Quando você pega, por exemplo, estados que nunca foram governados pelo PT, como Santa Catarina, se você isoladamente olhar os números, eles têm índices muito mais parecidos aos países de primeiro mundo do que índices de estados do norte e do nordeste brasileiro, que são governados estruturalmente pela esquerda há muito tempo, que perpetuou a miséria ao longo do tempo. Agora, isso vai além da miséria. Jacques Wagner, envolvido com todo esse escândalo, ainda consegue ter, ao menos o que mostra nessas pesquisas, esse tipo de intenção de voto. Então, talvez o que a gente tenha falado agora da tecnologia, no meu entender, que é onde reside realmente a minha esperança para essa diminuição, entre aspas, dessa escravidão do eleitor brasileiro com relação à burocracia do mais do mesmo.
É, e vale dizer que o caso Master nasceu na Bahia, né? Tem duas coisas que nasceram na Bahia, o samba e o caso Master. Então, enfim, fica difícil. Eu fico me perguntando aqui, o eleitor da Bahia não sabe o que está acontecendo ou não liga para o que está acontecendo com o senador Jacques Wagner? De duas, uma. Alguém, enfim, está fazendo uma piada conosco em relação a isso.
Não liga, inclusive, para a situação que a Bahia se encontra hoje, que ela é muito séria. Os números são muito, muito, muito ruins. De pobreza, do nível de emprego, enfim. Os números são catastróficos na Bahia.
Mota.
Eu não sei o que dizer sobre isso. Então eu vou lembrar que essa pesquisa entrevistou 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Né? Qual é a população da Bahia? Eu acho que tudo tem seu tempo, não dá. Eu não acho que, em cima de uma pesquisa como essa, dá para concluir nada. Entretanto, é público e notório que há no Brasil pessoas envolvidas em inúmeros escândalos, inclusive até condenadas, que depois se elegem com boa votação. Então, isso não é propriamente uma novidade na política brasileira, eu acho que não é novidade nem na política mundial, né? Eu me lembro quando eu morava em Washington, um prefeito da época foi flagrado numa operação policial em um hotel, uma situação altamente comprometedora com uma mulher que não era mulher dele, e fumando crack, um cachimbo de crack. E foi um escândalo danado, ele acabou perdendo ali o cargo dele. Depois ele voltou e foi reeleito, tá? Então, não sejam tão duros assim com os baianos. Essa é a realidade da política.
Ó, vou fazer uma retificação. Falei assim, que o eleitor podia estar fazendo piada, mas vamos lá. A Bahia tem 15 milhões de pessoas, de habitantes. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas, não é isso, Mota? 16% era o voto ali, o percentual para o Jacques Wagner. O Musa me ajudou aqui, provavelmente usando inteligência artificial.
Hoje foi calculadora, não é fácil isso aí.
E 16% de 1.200, nós tivemos aqui 192 eleitores. Então, enfim, acho que tem 192 pessoas na Bahia, e já é muito, que ou não ligam para o caso Master, ou não sabem o que está acontecendo. É preciso, né, que a gente, pelo menos, conte, né, conte aos políticos que nós desejamos um rumo diferente para o país. Pô, o Jacques Wagner, ele está sendo investigado num dos casos mais importantes do país. A acusação sobre ele não é só a de eventualmente ou supostamente ter recebido propina, mas também teve bloqueio de bens, etc. E era, inclusive, acusado, uma das linhas de acusação é de que ele servia ou pôde ter servido de intermediário entre o Banco Master e o próprio governo.
E quer ver um outro ponto importante? A gente mencionou essa semana aqui a respeito do Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, durante todos os escândalos, e que ele falou na semana passada de controle de capitais, e ele foi nomeado, a princípio, para ser um dos chefes responsáveis ali da campanha de Lula para o eventual Lula 4. Ele também vem da Bahia. Então, os nomes da Bahia, eles são importantes, mas olha a responsabilidade que eles têm e olha onde todos eles estiveram envolvidos. A gente só mencionou de escândalo.
Sim, sim. Ah, não. E, Mota, eu fico aqui me perguntando o seguinte, você não acha que também tem uma questão, vai, não importa, que a gente fez essa relativização, estamos aqui falando de um percentual muito pequeno das pessoas que estão aí expostas nessa pesquisa, mas tem as pessoas se insensibilizaram em relação a possíveis atos de corrupção? Ou a gente está com pessoas que não conhecem ou não estão dispostas a conhecer fatos políticos, desinteressadas de fatos políticos que estão expostos aí na mídia o dia inteiro. Acho que esses dois dados são importantes da gente compreender. E a gente não está aqui diagnosticando isso só na Bahia. Se a gente for ver aí outras pessoas que estão sendo investigadas, etc., provavelmente também receberão apoio. Tem um monte de gente investigada que recebe apoio. E aí, isso é desconhecimento, insensibilidade em relação a atos de corrupção? Porque, veja, independente da pesquisa, isso existe no Brasil.
Essa é uma pergunta muito difícil, Marcinho.
Ah, você me faz várias perguntas aqui. Você fica me fazendo pergunta, falou que ia me dar pagar a consulta ontem, anteontem, não recebi um centavo. Agora está na hora de eu devolver uma pergunta difícil para você.
Eu vou consultar aqui a inteligência artificial. É proibido isso? É permitido isso aqui no programa?
Foi, bom, foi. Foi, mas você depois tem 48 horas para dar explicações do porquê que utilizou a inteligência.
Eu queria lembrar vocês do slogan criado, se eu não me engano, na década de 50, pelos apoiadores do político Ademar de Barros, que foi governador de São Paulo, né, prefeito de São Paulo. Rouba, mas faz. Esse slogan diz muito, né? Porque no Brasil você tem também o que rouba e não faz. Então, quando o sujeito rouba e faz alguma coisa, o cidadão acha que já está com alguma vantagem. Eu acho que a principal razão é que se criou no cidadão brasileiro, se normalizou a ideia dos políticos que enriquecem no exercício da política. Então, o cidadão não acha mais isso uma coisa anormal, excepcional, porque ele conhece inúmeros exemplos de políticos que enriqueceram na política, né? Parece que a exceção é o contrário. Quando você encontra um político que tem 20, 30, 40 anos de política e tem uma vida modesta, mora num lugarzinho como um cidadão comum, as pessoas até acham que ele fez alguma coisa errada, né? Ele não é um político tão competente assim. E eu acho que também colabora para isso, e eu vou falar isso com muito cuidado, né? Esse descarrilhamento da justiça brasileira, que de uns tempos para cá tem servido para outras finalidades, né? Então a gente, o povo brasileiro viu inúmeros casos de escândalos que não deram em nada, pessoas que foram condenadas, depois as condenações foram revertidas, delações que foram anuladas, provas que foram anuladas, dinheiro que foi devolvido àqueles que tinham admitido que o dinheiro era produto de corrupção. Então chega uma hora que as pessoas ficam meio anestesiadas em relação a isso tudo, né? Eu acho que isso provavelmente é um fator também.
Esse é um ponto importante, né? Isso daí você falou da parte política, mas juridicamente essa é a minha maior preocupação. Você sabe, Mota, que eu tenho falado muito isso em todas as palestras que eu dou, etc. Eu sempre digo isso, falo assim: qual é o seu maior medo? Eu falo assim: o meu maior medo é o do futuro. Porque a gente vai anestesiando. Isso é um escândalo atrás do outro. Todo dia tem uma decisão injusta. Todo dia a gente tem um excesso, um abuso, etc. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é o seguinte: o absurdo de amanhã normaliza o de hoje. Então, como a gente se ocupa do absurdo de amanhã, o de hoje a gente já esquece, deixa para lá, já foi. Amanhã a gente está discutindo outro, né? Então, o que a gente hoje discutiu aqui, como não vai se resolver hoje, não tem como. Nós hoje passamos o programa falando de absurdos, 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 e eles vão se resolver? Não vão se resolver. Amanhã virão outros. E como amanhã virão outros, os de hoje ficam normalizados. Quando acontecem de novo, mais uma vez, mas de novo. O Vorcaro vai de novo delatar? De novo o que aconteceu isso? Descobriram mais isso sobre o fulano? Descobriram mais aquilo? E assim por diante. E o futuro? E esse jovem, hoje um jovem que está na universidade, a gente está aqui riscando o chão e dizendo que esses abusos, sobretudo do judiciário, começaram em 2019. A todo momento nós caracterizamos, registramos que essa é a data, quando o inquérito das fake news começou. Esse jovem, que hoje está com 20 e poucos anos dentro da universidade, ele tinha 13, 12 nessa época, Estou fazendo uma conta aqui, porca.
Rápida.
Rápida, errada. Mas enfim, até 12, 13, 14, não importa. Era uma criança, não tinha consciência. Portanto, toda a vida, todo o crescimento dela foi dentro desse lugar de excessos e exceções, né? Aí ela entra na universidade e o professor dela, muitas vezes de esquerda, vai dizer o seguinte: tudo isso é para salvar a democracia. E aí ela sai de lá e vai virar o próximo jornalista, vai virar o próximo juiz, vai virar o próximo advogado, vai virar o próximo funcionário público e assim por diante. A gente vai perpetuar com isso aquilo que a gente está criticando. Muitas vezes a gente chega e fala assim: olha, esse interesse na política é de um público mais velho, né? Eu vejo até muitas pessoas mais velhas chegando e falando assim: pô, eu trouxe aqui, isso aconteceu, tá aqui meu filho, ele ouve você, o meu filho, porque eu forço.
Sim, acontece
bem. Eu forço, não é que ele ouve o que quer, mas o cara entendendo por que que um público mais velho se interessa pelas coisas que são ditas ou por essas críticas que a gente faz, justamente porque esse público, né, ele tá mais acostumado ao mundo, ele entende, o jovem já tá insensibilizado antes de começar a viver. Isso é muito sério. Todo ano a gente tem um escândalo. Todo dia a gente tem um absurdo.
No Brasil, sim.
E é aquilo isso. Que... Fala, Bruno.
Não, eu só ia falar que o escândalo de hoje, que parece um absurdo, ele simplesmente se torna irrisório, porque o escândalo de amanhã no Brasil, ele tende a ser sempre maior, né?
É, e vocês percebam como tudo isso colabora para reforçar a noção de que a política é uma atividade inútil, nefasta, que esse sistema democrático é uma perda de tempo, é um antro de corrupção. Isso tudo aponta na direção, né, de você dizer que a solução é um sistema onde não haja eleição, onde não haja políticos, onde você tenha lá um pai, né, um paiinho todo poderoso que tome conta das pessoas. Para que Congresso? Deixa que o paiinho resolve isso tudo. E não custa lembrar que esse é o objetivo básico, fundamental de toda a doutrina socialista. É você estabelecer, né, o Estado socialista ou o Estado comunista. E a gente sabe o formato que isso tem, né? Acaba a propriedade privada, acaba os direitos das pessoas, você tem lá o líder todo poderoso distribuindo a igualdade para os seus súditos. A partir do momento em que você desmoraliza a política, caracteriza a política como uma atividade nefasta, você está plantando na cabeça das pessoas essa ideia.
Isso, eu concordo integralmente, porque os incentivos da política, eles são justamente perversos. Eu sempre menciono aqui o livro que explica muito bem isso, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com os dias atuais, que é O Caminho da Servidão, e um dos capítulos chama Por que os piores chegam ao poder? E basicamente você não tem incentivo para aqueles que são morais e éticos a permanecerem na política, ainda mais se eles forem competentes, porque o setor privado sempre trará maiores prêmios, ou seja, benefícios, para essas pessoas competentes, morais e éticas. E aí o caminho fica livre para os piores. E claro que você tem as exceções, mas na grande média, eu acho que esse é o grande desafio. E talvez o que foi aventado aqui com relação à inteligência artificial possa ser algo que supra um pouco esse gap ao longo do tempo, né?
Eu tenho essa é uma preocupação que eu volto a dizer, eu falei do pessoal mais velho, né? E os jovens, enfim, esse gap geracional. E sempre que alguém chega para mim e fala assim: ô Marcília, o que que a gente pode fazer? Né? Muita gente me procura e fala assim: o que que a gente pode fazer? Eu sempre digo: faça o seguinte, coloque teu filho junto de você aqui assistindo o Pingos dos Ex, coloque seu filho junto de você assistindo os vídeos, enfim, se informando da forma como você se informa. É a melhor coisa. Transmitir aos mais jovens é a única forma da gente resolver esse problema. Porque se esses mais velhos deixarem o mundo, e deixaremos todos, né? Ontem a gente falou que a dívida do governo a gente só conseguirá pagar em 120 mil anos, não era? Era 143 mil anos?
143 mil anos.
A gente vai deixar, ainda que a gente viva 143 mil anos, desde a era do gelo até agora, em algum momento todos deixaremos.
Não era nem a dívida, era o montante que o Lula gastará com publicidade esse ano.
Só nesse ano.
Os 850 milhões.
Só nesse ano.
Só nesse ano.
Deixa eu complementar a sua sugestão, Marcília. E faça também o contrário. Sente com o seu filho. Peça para ele te mostrar o mundo em que ele vive, os jogos que ele joga, os sites onde ele anda. Peça para ele te mostrar o Discord. Peça para ele te mostrar as aplicações que o seu filho já deve ter em Bitcoin ou em outras moedas digitais. O seu filho tem muito a ensinar a você. Então, sente com ele, ensine a ele, mas também aprenda com ele.
Não sei se aprenda, né? Acho que conheça. Não sei se os mais jovens têm tanto a se ensinar aos mais velhos.
Acho que tem.
Enfim, vamos agora para um rápido break. A gente já volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh, oh, oh.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Música, informação, Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia, Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
Música.
Notícia. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan.
As melhores promoções de São João da Boa Vista
estão na Jovem Pan.
Rede Jovem Pan News.
O que ele daria para a juventude, ele respondeu o seguinte: meu conselho para os jovens é cresçam. Você acha que é um bom conselho, Bota?
Esse é do Nelson Rodrigues.
Ah, então pronto, Nelson já. Rodrigues. Fake news minha. Fake news.
Nelson Rodrigues, perguntaram para ele: Nelson, qual é o seu conselho para os jovens? Ele falou: envelheçam.
Fake news, eu cometi aqui uma fake news, mas enfim, tá corrigidíssima. Nelson Rodrigues, que aliás era um grande frasista, né? Um ótimo frasista. Enfim, a gente tem uma enquete, tem nossa enquete, resultado da enquete na tela. Olha lá, vídeos com IA influenciam a opinião dos eleitores? Nossa pergunta era sim ou não, claro, assim. Responderam 49% das pessoas, sim, elas podem influenciar a opinião dos eleitores. Não, não influenciam 51% das pessoas. Ou seja, as pessoas... Ficou bem dividido, né? Ficou bastante dividido, mas a maior parte das pessoas acreditam que não influencia. O ponto aqui é que influenciar ou não, não significa decididamente você escolher um candidato por causa disso. Meus caros, a gente está terminando os Pingos nos Is de hoje. Obrigado, obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês. Musa, Mota, continuem com a nossa programação. Boa noite e até amanhã.
Os nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.